O trecho extraído hoje é do livro As Fontes Divinas. Shernazi está dizendo que um dos atributos mais proeminentes de Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso exaltado, é sua singularidade. Ele é um Deus único e não existe outro Deus ao seu lado. Portanto, a singularidade é um atributo muito básico e importante de nosso Senhor Todo-Poderoso. Tanto que, se o reconhecimento do atributo for perdido em qualquer religião ou no culto de um adorador individual, este culto se torna inaceitável para seu Senhor. Nós temos estudos sobre o monoteísmo puro e como é essa questão do monoteísmo puro para o povo do livro, né? Para os judeus e para os cristãos. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo. Então não abordaremos esse aspecto aqui hoje. O Todo-Poderoso, segue Shernazi, concedeu aos seus representantes na Terra, o ser humano, né, também uma parte desse tributo. Portanto, todo mundo gosta de ser único. Por causa disso, sempre há conflito entre as pessoas. Essa é a consequência dessa característica. Portanto, é impossível alguém mudar totalmente o comportamento humano, e Nosso Senhor sabe muito bem quais as características ele plantou em suas criaturas e a sabedoria implantá-las. Então, Shernazi está dizendo aqui que cada ser humano recebeu características únicas. E às vezes a pessoa se arroga ser melhor do que alguém por ter essas características únicas e acha que ela é melhor. E na realidade, esse é uma origem de vários conflitos. Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ele colocou, ele plantou em nós características únicas como a sabedoria por trás disso. E não para que nós nos achássemos melhor do que os outros e brigássemos com os outros por sermos únicos, né? Então, vamos estudar isso hoje. Os dons, os talentos inatos, né? Que os seres humanos já nascem com esses talentos. O que diz o Islã, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sobre o assunto. Uma curiosidade é que nós vemos no Alcorão o seguinte: somos capazes de reunir em perfeita ordem as próprias pontas dos dedos. Essa é a Sura 75, Ayah 4, quer dizer, capítulo 75, entre aspas, versículo 4. Essa parte está falando da ressurreição, do dia do juízo, que todos os seres humanos serão ressuscitados e serão julgados ao mesmo tempo. E havia muita dificuldade das pessoas aceitarem, e ainda há hoje, né, de que Allah subhanahu wa ta'ala poderia reconstituir todas as pessoas do pó dos seus sepulcros, das suas tumbas. Mas ele fala que não só é capaz de fazer isso, como ele é capaz de restituir até a própria ponta dos dedos das pessoas. O que isso significa? Que ele reconstituirá perfeitamente cada um, inclusive nas suas impressões digitais, que são únicas. Então, essa é uma singularidade de cada ser humano, que é a sua própria impressão digital. Todas as pessoas que estão vivas ou que já viveram nesse mundo têm um conjunto de impressões digitais únicas. É por isso que o dedo ou as impressões digitais são aceitas como identidade muito importante e exclusiva de cada pessoa. E isso é mais uma dentre as mais de 100 descobertas científicas do Alcorão. Então, o Alcorão diz a singularidade de cada ponta de dedo de cada criatura, se referindo às impressões digitais, e o ser humano só descobriu essa singularidade muitos, até milhares de anos, mais 1.000 anos após. Isso está escrito no Alcorão, né? Então nós temos dois estudos que falam sobre as descobertas científicas no Alcorão e a origem divina do Alcorão devido a essas características únicas do Alcorão, né? Então, há dons, talentos nossos que são também aprendidos no meio, né? Em relação às pessoas que nos cercam, elas não são necessariamente inatas, né? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: um pai não pode dar ao filho nada melhor do que maneiras refinadas e boa educação. Quer dizer, boas maneiras, né, e boa educação. Esse é um hadith al-Hakim. Então, a pessoa pode aprender ao longo de sua vida ser muito gentil e cordial com as outras pessoas, por exemplo, e desenvolver esse dom, essa habilidade, né? E não tem nada mais importante que um pai possa ensinar para o seu filho do que isso. Mas há também as características inatas, que as pessoas já nasceram com essas características. Allah, subhanahu wa ta'ala, atribui determinados talentos, dons para cada um de nós. Todos nós temos algum talento. Nem sempre sabemos qual é esse talento, ou quais são esses talentos, mas eles estão dentro de nós. Nós podemos pegar aqui a Sura 2, Ayah 269, que diz: Ele dá sabedoria a quem ele quer, e quem quer que tenha recebido sabedoria, certamente recebeu muito, e ninguém se lembrará, exceto os de entendimento. Então, aqui está dizendo que, por exemplo, o dom da sabedoria é um dom dado por Allah subhanahu wa ta'ala a algumas pessoas que recebem esse dom, que é um dom muito importante. Então, Allah subhanahu wa ta'ala pode dotar as pessoas desta característica da sabedoria, como de outros bons talentos, outras boas características, né? Como vemos em outro hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele disse a Ashar ibn Qais: Você possui duas qualidades que Allah ama, gentileza e paciência. Esse é um hadith muslim. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu a esse sahabi, esse companheiro do profeta, esses dois dons, né? Gentileza, que talvez ele tenha nascido gentil, ou desenvolveu, e a paciência. Paciência costuma ser um dom inato, né? Mas também é possível que as pessoas desenvolvam a paciência. Podemos destacar a intensa fé de Abu Bakr, sucessor do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o sucessor imediato, aquele que sucedeu. Ele tinha o dom da fé, era uma pessoa que tinha uma fé muito forte. Podemos destacar a humildade de Uthman, um outro califa bem guiado, né? Além de Abu Bakr. Podemos destacar a bravura de Ali, que é o quarto califa bem guiado. Podemos destacar a sabedoria de Abu Darda, que é um sahabi, e enfim, há vários aí hadizes que ele nos trouxe quanto ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Podemos destacar a bravura de Amir ibn Alas, que é um outro sahabi, e as próprias habilidades de liderança do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, existem dons espirituais do tipo intelectual, por exemplo, como um agudo discernimento e inspiração. A memória é um desses dons possuídos por grandes eruditos, colecionadores de hadizes, muhadizes, como Al-Bukhari e Ahmed ibn Hanbal, né? Depois, há dons também intelectuais de uma inclinação científica, como o dom matemático, no qual há muitos grandes pensadores muçulmanos que se destacaram. Já citamos tantos em nossas aulas anteriores, mas citaremos um diferente hoje, que é Jabir ibn Afla, do século XII, de Sevilha, cujo nome foi latinizado por Geber. Existem dons linguísticos, como os dos ulemas sábios sunitas, que eram também estudiosos de jurisprudência, mas também grandes poetas como Jalaluddin Rumi, sufi do século XIII, Faridin Attar, outro sufi do século XII, que eles eram extremamente versáteis na escrita, na língua, e escreveram obras magníficas que são presente para a humanidade, conservados até hoje essas obras, né? Existem dons físicos, como a força, velocidade, com a coordenação, que são celebrados pelo mundo hoje através de eventos esportivos, né? Allah subhanahu wa ta'ala nos deu habilidades diferentes para que cada um contribuísse para o bem da humanidade de forma diferente, elevando assim toda a coletividade, toda a humanidade a patamares cada vez maiores. Foi por isso que ele nos deu habilidades inatas e cada um com as suas características, né? Assim, nós chegamos aos avanços tecnológicos que nós vemos hoje ao nosso redor, que nos dão tantas facilidades e conforto. Hoje, a vida de um ser humano que está na classe média é muito mais confortável do que a vida que um rei levava na idade média, né? Mas tudo isso é possível devido à herança deixada por milhões de seres humanos e às habilidades desses milhões de seres humanos que já viveram em outros tempos e, através de seus dons, nos deixaram esses legados. O ponto aqui é que Shernazi diz que algumas pessoas querem se destacar como que sendo melhores do que as outras, se arrogarem melhores por terem determinados dons. E isso é um erro. Vejamos ao Corão, que diz o seguinte: em verdade, o mais nobre de vocês, para Allah, é o mais justo de vocês. Sura 49, Ayah 13. Nós temos um hadith, que é o Sermão da Montanha, que nós já destacamos aqui inúmeras vezes, no qual o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele diz que não é melhor um árabe do que um não árabe, um branco do que um negro, um rico do que um pobre. O que torna a pessoa melhor do que outra é a sua piedade, o quão piedosa é aquela pessoa. Isso, inclusive, é algo que, inshallah, nós iremos trabalhar aqui, essa questão do racismo, né? O Islã, há 1500 anos atrás, dava exemplos para a humanidade de o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele comprar escravos e libertar esses escravos. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinha como um dos seus melhores amigos, um dos seus mais próximos companheiros, o Bilal, que era um escravo que ele comprou, libertou, mas Bilal quis ficar ao seu lado. Então, nesse discurso, no sermão de despedida, ele fala que um branco também não pode se achar mais do que um negro, mostrando aí uma solução para esse conflito racial que nós vivemos hoje, já aí previsto no Alcorão, em hadizes, enfim, no Islã, há mais de 1500 anos. Então, uma pessoa não pode se achar mais do que uma outra pessoa por ser muito bom em algo, ou pior ainda, por ter alguma característica física que ela acha que seja melhor do que uma característica física de uma outra pessoa, como uma pessoa ser branca e achar que ela é melhor do que uma outra porque a outra pessoa é negra. Então, nada disso tem fundamento real, nada disso está embasado na realidade. Ter um dom muito bem explorado, um talento inato muito bem explorado, não faz ninguém melhor do que uma outra pessoa. O que torna uma pessoa melhor é aquela pessoa aplicar aquele dom, aquele talento que ela tem, com justiça e piedade. Isso é ajudando, os seres humanos que estão ao seu redor, a lhes tirar um fardo, aliviar algum sofrimento de alguém com o dom que você recebeu, facilitando a vida de alguém, construindo alguma coisa que vai ajudar toda a humanidade a evoluir, a ser melhor, a ter um conforto, a ter uma facilidade a mais do que tinha. Então, o que faz uma pessoa se destacar, digamos assim, é a justiça e a piedade, a pessoa ser justa com aquilo que recebeu, ser bondosa com aquilo que recebeu, fazer o bem com aquilo que recebeu. E a pessoa que assim se comporta, naturalmente ela vai chegar uma pessoa muito bondosa. Nós podemos lembrar de alguém que seja muito bondoso. É uma pessoa muito bondosa, ela vai chegar também a uma grande humildade. Então, apesar de ela estar se destacando dos outros por ser muito mais bondosa do que os outros, por exemplo, né? A gente tem exemplo dos profetas. Eles eram muito humildes, eles não queriam ser melhor do que ninguém, apesar de serem melhores do que as outras pessoas. Então, a gente deve buscar esses parâmetros: a justiça, a piedade, a bondade, né? E queremos nos destacar por isso, mas não nos destacarmos de sermos melhor, e sim de utilizarmos as nossas habilidades com esta finalidade, com este nessa direção da bondade, que seguramente ajudaremos outras pessoas e, inshallah, passaremos desapercebidos, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer ou sem não, mesmo sem querer, não gerar nenhum tipo de conflito, inshallah.